esta capacidade da administração pública nunca mais veio a ser reposta. E sucessivos governos não foram capazes de travar esta desvalorização. Todos nós conhecemos a administração pública de há 20 anos, de há 15 anos, de há 10 anos e percebemos que o estoque final nesta estrutura foi dado durante a última crise financeira com a destruição completa desta nossa máquina, daquilo que restava desta máquina de planeamento em matéria de suporte desta função que é essencial para que o Estado cumpra a sua função. E não é uma função só para planear o investimento público. É para termos capacidade, perspectiva, tão importante nestes tempos de incerteza, tão relevante para nós podermos escolher entre caminhos, para quê? Para, de facto, produzirmos documentos que permitam melhor decidir e perspectivar o nosso futuro. Naturalmente, o Governo do Partido Socialista interpreta a uma economia de mercado à luz daquilo que são os seus valores. É que, naturalmente, não acredita que o mercado só por si próprio ajusta e afeta de modo racional todos os seus recursos, não o é capaz de fazer sozinho e não dispensa uma intervenção reguladora do mercado. Aliás, como ficou provado à sociedade com o que sucedeu nesta altura de crise pandémica. Aliás, toda a sociedade, todo o mundo percebeu que o Estado devia estar presente e que foi o último refúgio para aquilo que foram os problemas essenciais que toda a população pediu em situação de crise. Por isso mesmo, é que eu quero aqui informar que este Governo, para além de, na última estruturação da sua estrutura orgânica, decidiu criar um Ministério apenas do Planeamento e que no seu âmbito já criou agora um Centro de Competências especializado, designado como Plano APP, onde já decidiu recrutar e já recrutou perto de 100 técnicos para alocar esta estrutura e que vai ficar responsável por acompanhar estas atividades de planeamento e que vai coordenar uma rede de núcleos centralizados e localizados nos diversos ministérios. Para quê? Para fortalecermos a nossa capacidade nesta área e para suportar e para acompanhar e para monitorizar e para apoiar o Governo no desenvolvimento desta atividade que não tem nada a ver com uma perspectiva apenas ideológica, mas que tem a ver com aquilo que deve ser um Estado moderno, com aquilo que deve ser um Estado orientado para uma gestão mais racional das políticas públicas. Portanto, esqueçam os partidos da oposição, estas visões absolutamente redutoras, retrógradas, sobre a concepção daquilo que é um Estado moderno hoje em dia, que é um Estado que naturalmente não prescinde da sua função essencial, sem perder de vista que num processo de desenvolvimento das políticas públicas todos os setores, deve convocar todos os protagonistas, sejam eles públicos, sejam eles privados. Muitíssimo obrigado.
Muito obrigado. Chegamos assim ao final deste nosso ponto sobre as grandes opções para 2021-2025. E vamos passar imediatamente às votações. Temos quórum muito mais do que suficiente, 221 senhores deputados e senhoras deputadas inscritas. E, portanto, vamos começar por uma deliberação. Peço à senhora secretária Maria de Luz Rosinha para ler um projeto de voto apresentado pelo PCP, 554/14, de pesar pelo falecimento de Roland Veil.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhora deputada Maria de Luz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E passo a ler um projeto de voto de pesar pelo falecimento de Roland Veil. Aos 102 anos, faleceu no passado dia 20 de abril o advogado francês Roland Veil, presidente honorário da Associação Internacional Juristas Democratas. Nascido numa família ligada ao direito, ingressou na Ordem dos Advogados de Paris em 1939, sendo proibido de exercer a profissão durante a ocupação nazi. Membro da Resistência, aderiu ao Partido Comunista Francês em 1946 e empenhou-se também no Movimento de Paz Francês, a cujo Conselho Nacional pertenceu. Roland Weil distinguiu-se sempre como cidadão politicamente interveniente. Foi fundador e dirigente da Associação Internacional de Juristas Democratas, em 1946. Grande parte da sua atividade profissional foi dedicada à defesa política de militantes políticos, sindicais e anticoloniais. Foi autor de uma vasta e multifacetada bibliografia de temas jurídicos e sociais e dirigiu a redação da Revue de Droit Contemporain, de 1954 a 1991. Decano da Ordem dos Advogados de França desde 2010. Amigo de Portugal, Roland Weil destacou-se no apoio e solidariedade aos presos e exilados políticos portugueses. Em 1962, deslocou-se a Lisboa para assistir ao julgamento de Otávio Pato perante o Tribunal Plenário, tendo apresentado um relatório à Conferência dos Países da Europa Ocidental pela amnistia aos prisioneiros e exilados políticos portugueses. Realizada em Paris, em dezembro desse ano, onde denunciou as incidências políticas ocorridas no referido julgamento e a ausência de liberdade dos advogados para defender os presos políticos. Em 2018, à beira de completar 100 anos de idade, fez questão de participar pessoalmente em Lisboa na reunião do Bureau da Associação Internacional de Juristas Democratas. A Assembleia da República, reunida em 29 de abril de 2021, expressa o seu pesar pelo falecimento de Roland Weil e expressa aos seus familiares e à Associação Internacional de Juristas Democratas e à Associação Portuguesa de Juristas Democratas as suas condolências.
Muito obrigado, Sra. Secretária. Informo que estão presentes na galeria número 3 a Dona Maria Madalena Marques de Santos e Hugo Dionísio da Associação Portuguesa de Juristas Democráticos. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Projeto de voto 555/14, apresentado pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, pesar pelas vítimas das cheias em Timor-Leste. Sr. Secretário Eduardo Pacheco vai fazer o favor de ler este voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nos passados dias 3 e 4 de abril, Timor-Leste foi atingido por chuvas torrenciais que provocaram cheias e deslizamentos de terras em resultado da passagem do ciclone Seroja. Até o momento, há informação de 50 mortos e mais de 7 mil desalojados na capital, Dili. As chuvas intensas e violentas já tinham causado problemas em vários municípios do país nos últimos dias, com relatos de casas destruídas e outras infraestruturas afetadas, incluindo estradas e pontes. Num relatório preliminar da Secretaria de Estado da Proteção Civil de Timor-Leste, refere-se que foram afetadas de forma significativa mais de 2 mil famílias, com o levantamento e avaliação das necessidades de emergência ainda a decorrer em vários locais. No município de Viqueque, a Proteção Civil tem já identificados pelo menos 420 famílias afetadas pelo mau tempo, às quais está a ser canalizado um primeiro apoio de emergência. Em Cavalina, há registros preliminares de dados que afetam 45 famílias na aldeia de Alique, Sucubeco, com a avaliação a ser dificultada pela queda de uma ponte. No município de Baucau, o mau tempo afetou várias famílias em vários sucos da região, estando hoje ainda a decorrer mais averiguações dos danos. Em Manuafi, para além das vítimas mortais, há pelo menos 4 famílias afetadas. Em Bobo Naru, há 2 famílias que necessitam de apoio humanitário. Estas são já consideradas as piores cheias que o país conheceu nos últimos anos, provocando graves danos humanitários e materiais à população de Timor-Leste, merecendo destaque entre a comunidade internacional. Saudando-se a pronta disponibilização de ajuda humanitária por parte do Governo português, da União Europeia e das Nações Unidas. Assim, reunido em sessão plenária, a Assembleia da República manifesta a sua solidariedade ao povo e às autoridades de Timor-Leste e apresenta as suas mais sentidas condolências pelas vítimas das cheias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos ainda um terceiro voto de pesar, apresentado pelo PS, pesar pelo falecimento do chefe português, Filipe de Silva. Senhora Secretária Maria de Luís Rosinha, por favor.
A cozinha portuguesa, a cozinha francesa, perdeu um dos seus melhores embaixadores. Dizia uma notícia na imprensa francesa referindo-se ao chefe Filipe da Silva, nascido em Portugal e reconhecido mundialmente. Filipe José Mialha da Silva nasceu em 5 de abril de 1954, em Paderne, concelho de Albufeira. Com apenas 6 anos, foi com a família viver numa pequena cidade do Golfo de Saint-Tropez, a Cogolan, região onde há 26 anos criou a Hostellerie des Gorges de Penaforre, que logo no primeiro ano conquistou uma estrela Michelin e nunca mais a perdeu. Filipe da Silva e Martina, a sua mulher, tornaram o restaurante o mais conhecido e apreciado de toda a região sul de França. Pelo seu restaurante passaram muitas personalidades de renome, desde chefes de Estado estrangeiros como Barack Obama ou o Príncipe Alberto de Mónaco, vários presidentes da República Francesa, como Jacques Chirac ou François Hollande, entre governantes, deputados e diplomatas portugueses. Daniel Maria Merre de Calas, cidade onde situava o seu restaurante, recorda Filipe da Silva como alguém que recebia tanto os grandes como os mais humildes, com o mesmo calor e com o mesmo desejo de proporcionar felicidade às pessoas. O chefe português fez parte das primeiras gerações de grandes chefes franceses com estrelas Michelin, quando na altura a sua atribuição não era tão disseminada. Conquistou as duas primeiras estrelas Michelin em 1987, em Paris. Filipe da Silva mantinha ligação a Portugal, deslocando-se todos os anos para visitar a família no Algarve. Era um homem simples, generoso e solidário, que se comprazia com a felicidade que proporcionava aos outros com a sua paixão pela cozinha. Assim, a Assembleia da República presta uma última homenagem ao chefe Filipe da Silva e à sua carreira profissional e empresarial, motivo de orgulho para Portugal e para a sua diáspora e símbolo da presença dos portugueses no mundo, enviando à família e aos amigos as suas mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Secretária. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos respeitar um minuto de silêncio relativo a estes 3 votos. Pesar. Muito obrigado. Vamos continuar as votações. Temos agora um voto apresentado pela Comissão de Cultura e Comunicação de congratulação pela comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução do CDS-PP, uma votação na generalidade, que recomenda ao Governo que envie o PRR na sua versão final ao Parlamento para discussão. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP, Bloco de Esquerda, Os Verdes. Senhora Deputada Joacine Catar Moreira, voto a favor. As restantes bancadas não são suficientes para que este voto seja aprovado. Projeto de resolução do PSD, 1217/14, recomenda ao Governo que complemente o programa de estabilidade com um programa de investimentos e um programa de medidas sociais. Quem vota contra? o PS e o Bloco de Esquerda e o PC.